Olá! Olá, meus amigos. Hoje que estamos 2 minutinhos atrasados, não é, Filipe? Chegamos 9h32.
Não, tá, não, chegámos às 9h32, exatamente.
Exatamente. 9h32 nos Açores, 20h32 em Portugal Continental.
Porque eu sou 22h32.
É, já tens de passar a fazer isso às terças-feiras, no horário dos Açores. Portanto, a cena é essa, é isso que eu esqueci de dizer ao pessoal. Pessoal, espero que esteja tudo bem convosco. Hoje estou eu e o Filipe, o pessoal está tudo doente e com jantares e o caralho, mas ninguém pode vir. Novo horário e dia, exatamente, é o Pedro BP. Olá Pedro, como estás? Eu já estou aqui meio perdido. Ai, tu estavas congelado, não estavas?
Estava, sabes porquê? Vou-te explicar. Já me estás a ver?
Eu estou-te a ver, sim.
Porque eu tive de mudar, estava ligado à internet de cima, eu precisava de me ligar à de baixo. E eu, okay. Pai, eu não lhe vou dizer.
Ou seja, e não conseguiste ver isso na meia hora antes que estivemos aqui, não é? Teve que ser
não,
depois
por acaso, e eu sinceramente nem sei se devo estar ligado à de baixo.
Não sei, sei que está a funcionar.
Sinceramente nem sei se... Porque, por exemplo, a tua imagem, tu estás a falar e ela vem depois. Mas eu acho que isto é por causa de StreamYard. Porque...
É capaz,
que estão no ah, não, agora já está direito.
Olha, o Pedro Belo Pires diz que ainda é do tempo das segundas-feiras às 21h30.
Vai ser às 21h30, ou seja, o que é que aconteceu aqui? Aconteceu aqui um percalço, pá. E então nós somos gajos de horinhas certas. Então não é 9h30, às 10h30. Pronto. Não, mas isto é uma vez sem exemplo. Uma vez sem exemplo, vocês sabem disso. Aqui os milhares de milhões que nos ouvem online posterior e também não é problema. Infelizmente, este foi um bocadinho coisa. Mas olha, vais falar um bocadinho de cenas bacanas, até porque aquilo que vamos pedir depois, posteriormente, é para vocês nos comunicarem através de. Do e-mail. Hey?
Ah, tá. Hey. Hey. Está a tentar-se agora arroba... ter um problema. O hey@technotalk.pt.
Pronto, exatamente.
Ou então, no Twitter, que acaba por ser talvez a forma mais fácil de falar connosco, em @technotalk. Ou então eu sou o Moshi, o Filipe é o Filipe o Pensador, o Pedro é o Pedro Carvalho, o Joel F. Santos e o Rui F. Bacelar. Eu já sei os handles de toda a gente.
Já sabemos tudo, claro. Né? E então é assim, hoje nem deu para partilhar as cenas, nem nada. Semana para nada. Porque para a semana estamos aqui a 30 calóis. Pronto, agora é que vai.
Força do
olha, vamos falar um bocadinho da iOS.
Assim, muito rápido. Uma cena, pessoal, hoje também não vamos estar aqui para estourar o vosso tempo. Nós tínhamos falado da iOS, começaram então, entretanto, a surgir uns rumores, parece também não vai ser nada assim de espetacular, porque eu também, epá, acho mesmo que começa a ser... Não, sinceramente, já não espero. É uma cena que até já falei com o Pedro antes, pá, não... É difícil, não é? Eu acho mesmo que está a chegar numa altura em que... Pai, que é complicado tu... Aliás, nós já temos vindo a dizer isto há algum tempo, que é difícil te surpreenderes, trazeres alguma coisa que seja inovadora. Pá, acho que agora estamos a chegar a uma altura de completa maturidade dos sistemas operativos, tanto do iOS como do Android e outros, não é? Pá, em que agora estamos a fazer melhorias de experiência, pá, fazer tweaks em algumas aplicações, traz de facto uma outra novidade. Mas não acho que vá aparecer assim nada completamente revolucionário. A única coisa que revolucionaria o iOS para mim continua a ser aquelas notificações. Que são sensíveis. Olha, vamos pegar as do Android e ter aqui.
Mas fala-se que as notificações podem ter algo... Mas elas já melhoraram consideravelmente.
Sim, até. Bastante, sim, desde o início, claro que sim, claro que sim.
Foi no iOS 14?
Eles todos os anos vão introduzindo alterações.
Não, as notificações que eles agruparam as notificações por aplicação.
Os agrupamentos, epá, eu não posso, se é que é o 14, acho depois alguém 14. Vai dizer que é o 13, eu não sei, não decoro. Sei que agora, nas últimas atualizações, no 15, colocaram a cena do... Como é que se chama aquilo? Porra, só me está a ver o nome em inglês. Das notificações, que depois recebes o sumário das notificações, que é uma cena que eu até gosto. Comecei-me a habituar a receber 2 vezes por dia de algumas das notificações que não são assim tão importantes e que não queres receber, porque senão também de facto levas a tua vida controlada por notificações. Então, se tiveres um Apple Watch, pá, aquilo que eu sempre disse ao pessoal é no Apple Watch que eu faço é desativar as notificações todas e ativo só aquelas que eu quero mesmo receber no momento, porque senão de resto passas a vida
mesmo agarrado no iPhone, mesmo no iPhone eu não tenho, pá, tenho as típicas de aplicações de mensagem, obviamente, não é? Mas, por exemplo, Facebook, Instagram, Facebook, Twitter, não tem notificações de nada.
Sim.
Eu só, quando abro a aplicação, vejo efetivamente se tem, a notificação lá dentro,
não é? Os badges, sim. Lá dentro, sim.
Mas dentro em na notificação, na cheia da notificação, não tenho notificações de redes sociais.
Eu até os bots desativo. Sinceramente, já não. Pá, só mesmo para não me chatear, senão começo a ver coisas vermelhinhas e começo a ficar louco.
As bolinhas. Também não é isso. Também não tenho. O que eu estou a dizer é quando tu clicas na aplicação.
Ah, lá dentro mesmo.
Dentro do Facebook, tu tens aquele sininho que te mostra, ou no Instagram, tens o coraçãozinho ou a setinha das mensagens.
Sim.
Só dentro da aplicação é que eu efetivamente sei se tenho alguma coisa ou não. Que eu não ativo notificações para as redes sociais, por exemplo. E acho que vocês não deviam ativar tão.
Não, desativa essa porcaria toda. Mas olha, tu andaste a dar uma vista de olhos também naquilo que se diz que vai sair. Engraçado, fala-se mais de WatchOS do que de iOS, não é?
É, eu acho que
há
sim.
Há mais rumores.
E eu não sei se fico feliz. Porque eu acho que, sinceramente, o WatchOS... o que se fala do WatchOS é a possibilidade de fazer um novo Safe Battery, não é? Uma cena para... Uhum. Para dar a bateria do relógio, não sei o quê. Que efetivamente é problemático isto. O tal WatchOS 4, aquele com a coisa, ainda está vivo. Hoje deu um tombo do caralho. Mas ainda está vivo.
Claro, e, contigo, se não partes é que eu já estranho.
Mas deu um tombo do caralho. Não, mas está igual. Mas, por exemplo, uma das cenas que senti é que à medida que os relógios melhoram, a bateria diminui.
Sim, porque eles nos relógios, epá, lá está, isto depois antes de chegarmos aos iPhones,
quase dois dias do WatchOS
10, eu nunca consegui, do Apple Watch nunca consegui, um dia e meio, e até porque eu também não desligo o ecrã, tenho o ecrã sempre ligado, mas também que eles reduzem isto quase para um Hertz, não é? para um FPS ou lá o que é, que eles acabam por reduzir, mas o Apple Watch já se sabe que só há duas formas desta bateria melhorar, quer dizer, ou ela aumenta, mas para isso o relógio tem que ser efetivamente maior, ou a eletrónica acaba por ser mais eficiente.
Não acho, eu acho que é mesmo o sistema. Tu tens relógios da Huawei, relógios da Samsung, a ter uma semana de autonomia.
Não são assim, caralho.
Ai não, tu tens relógios da Huawei a dar-te uma semana de autonomia. O sistema não vale esterco. O sistema não vale esterco.
O que é que eles fazem?
E aí eu não quero chegar. É exatamente aí. Não sei.
Isso é uma merda estática que tens no pulso, que não faz quase nada?
Não, mas faz as típicas cenas. Só que, por exemplo, mudar a pulsação, se calhar em vez de... Eu x tempo vejo a luzinha verde aqui embaixo.
Então, mas, é para aí, mas por isso é que é interessante, não é? Para tu veres as alterações que tens. Não, que o sistema vai tirar o pulso a cada 3 horas ao dia.
Eu não estou a dizer que está certo ou está errado. O que eu estou a dizer é que, assim, há outras marcas que fazem e conseguem juntar um hardware de qualidade sem
pedir. Os relógios da Samsung são maiores também, não é? São mais.
Olha, que eu não acho que seja grosso, por aí. E os da Samsung, atenção, que os da Samsung não são aqueles que duram uma semana, os da Huawei sim. O sistema operativo da Huawei, aquele Huawei OS, ou... não é o Huawei OS, ele tem nome.
É o Huawei OS. O gajo já nem sabe o que é que vem lá dentro. Não é?
Eu já nem sei.
Já soube há muito tempo.
É um fucking LOS.
Agora não vem nada. Agora
é. Da Lone Tuga.
Gostei do Tuga sozinho.
E o Nuno Oliveira. Eles vão chegando. Exato. Pá, hoje uma pessoa chegou um bocadinho atrasada, mas vocês depois ouvem o podcast, não é por aí?
Só um bocadinho.
Sim, só um bocadinho.
Mas olha, tu achas, tu a nível de hardware também se fala que o relógio vai mudar. Um Apple Watch redondo, eu não acredito
não
mesmo
chance,
que isso,
não
que isso
é, dá muito trabalho à Apple ter de fazer um puta de um ecrã.
Não é só por causa disso. Eu acho que não é o hardware em si, é a experiência. Não, houve uma coisa, fazer notificações, aliás, e tu que já tiveste relógios redondos, o Fossil, não sei o quê, eu tive alguns.
Não é a mesma coisa, não.
Não é, porque aqui, o interface está feito para ser quadrado, não é? Está feito, é o retangular, está feito
e
para janelas.
Tu tens de pensar sempre que ele relógio redondo, e eles iam ter de adaptar muito bem as pulseiras para que ficassem.
Sim, as pulseiras não podiam ser. Não estou a ver este esquema a funcionar num relógio redondo, quer dizer.
Não dá. Tinha de entrar para dentro, estás a ver, sim, do cena, não sei. Não parece redondo, não parece por várias razões, mas porque é Apple. Agora, a nível design, é possível que... Eu sou sincero, sabes o que é que eu acho de um futuro Apple Watch que não me parece que seja apresentado nesta WWDC, de maneira alguma?
Não, a Apple Watch também não é apresentada agora, não é? É glicerina.
Eu disse, sim, eu li aqui o comentário. Que... Santo grau de glicerina. Glicerina.
Eu acho que o Rui Pedro está a gozar, não é? Como é? Porque ele está a falar da glicemia, não é da glicemia, mas a glicerina, se me disse a glicerina, que era.
Mas... Não, mas sabe
isso é o que toda a gente quer. O aspecto... Vai ser um aspecto iPhone 13.
Exatamente. O próximo Apple Watch vai ter uns bezels não redondos, assim, mais cortantes. Como é que eu estou a explicar isto em português de forma correta?
Sim, com ângulos mais retos.
E com ângulos mais aguçados, estás a ver?
À lá iPad mesmo, não é? Como sim, se fosse um iPad exatamente. Pro, uma cena assim. Obviamente com um bocadinho arredondado, vai aleijar-te, não é? Mas
tu vês o exemplo, desde o iPhone 12 que eles mudaram, os iPads seguiram, e agora o Watch S.
Os Macs também, os MacBook Pros e tudo, estão todos com aquele aspecto já mais cortado.
Não era glicerina.
Claro que não era glicerina, como é óbvio, não é?
Olá, Tiago Teixeira também, Nicolau Jesus.
Sublimativa. Estás a ver, o pessoal vai aparecendo.
Vai aparecendo, é que eu digo, pá, é mesmo chato, uma pessoa hoje chegou muito atrasado, mas prometemos.
Chegámos nada, cara, horário dos Açores.
Agora chegámos ao horário dos Açores, exatamente. Chegámos à hora certinha no horário dos Açores.
Dos Açores. Olha, agora ficaste sem câmera. Agora fiquei sozinho. Tá bom. É isto.
Estou aqui.
Estás aqui, mas estás com o microfone diferente.
Espera aí. Estou aqui.
A sério. Fala, eu não consigo perceber essas cenas. Só te vejo metade, não faz mal. Fala. Tá, vou falar, tem calma. Entretanto, também, do WatchOS, fala-se também um bocadinho do iOS, mas não há assim grande cena a sair. Até foi o Mark que lançou algumas cenas sobre o modo de baixo consumo, algumas das notificações, melhorias na aplicação de saúde, com ênfase também em saúde feminina. Com ênfase maior, quero dizer, em saúde feminina, porque isso é uma cena que eles já começaram a fazer há alguns tempos. E também, eu só queria mesmo, sinceramente, que eles mexessem no Apple Music e dissessem, olha, sabes mais, vamos meter este Apple Music no lixo e arranjar um novo. Eu não sei se vou continuar a conseguir falar sozinho durante muito mais tempo, mas estou a tentar.
Já estou.
Já estás? Já voltaste? O Apple Music de facto é uma cena
bem,
que...
Eu vou ter que comentar o game.
Estamos a ouvir
bem. No PC, que nem é bom.
Estamos a ouvir bem. O Apple Music de facto é uma cena que eu não consigo...
Apple Music é uma merda. Quem é que usa Apple Music? As pessoas estão... Olá, Alexandre. Quem é que usa Apple Music? Diz-me sinceramente, quem é que nos apetite juízo utiliza Apple Music? Vou tentar aqui o Pedro a dizer que o Apple Music é a melhor coisa do mundo.
Pá, eu gosto do som, gosto da qualidade do áudio no Apple Music, de facto. Olha, o Diogo Lopes diz que também, utiliza.
Agora também parece o Rui Bacelar, que tem de ouvir em flac. Sério, Diogo? Não, mas porquê é que gostas do Apple Music? É isso que eu não percebo.
Eu sinto não que gosto da aplicação.
São super difíceis de encontrar. Eu sinto que a aplicação em si não é intuitiva.
Sabes o que é que eu acabei por fazer? É verdade. Eu acabo por sincronizar as minhas playlists todas do Spotify com o Apple Music. Eu uso mais o Apple Music por causa do Spotify, por causa do carro, porque pronto, o carro tem a ligação direta com o Spotify e então acabo por fazer por causa disso. Se não for Spotify, agora o Tidal, Deus-me livre, que rara ideia.
O Tidal também durante um não sei quanto tempo.
Também experimentei, obviamente.
Essa merda.
Agora, porque é que eu tentei, pá, eu continuo a tentar o Apple Music, porque já está junto com o Apple One, não é? Pá, já pago e já. As músicas estão todas lá. Aquilo que me chateia mais no Apple Music é a interface em si e as playlists. Tipo, mas olha, não tem os daily mixes, eu sei o que é que vai dizer, eu acho que é um ponto interessantíssimo.
Muito
mas, pá, não tem os daily mixes que eu acho aquilo... Acho aquilo curioso, não é? O facto de tu ouvires assim cenas parecidas com o que já ouviste. E acho que o Discovery não é tão bom como o do Spotify. E a navegação depois é uma tristeza, não é? Acho que aquilo é uma tristeza. Mas...
Não, aqui o Diogo Lopes diz que pela qualidade de som, eu gosto do Apple Music pela qualidade de som, e o pagamento dos artistas, que é bem mais elevado, ou que é mais elevado que o Spotify, que no Spotify.
Eles pagam mais uns cêntimos, não é?
Pronto, consigo aceitar essa ideologia.
O Rui também diz que usa sincronizar as playlists do Spotify. Lá está. É o que eu acabo por fazer. Eu acabo por sincronizar as playlists do Spotify. Há alguns serviços gratuitos. Há outros que... Opa, pronto. Normalmente opa, os gratuitos, se tu quiseres...
Muito assumítico, meu.
Tu não pagas por nada, eu sei.
Não. Eu tenho o Spotify grátis, porque não me importa ouvir publicidade.
Uhum.
Ok? E eu
mas,
não
sabe, mas o Spotify grátis, por exemplo, depois não dá para usar em cenas. Eu não consigo usar, eu no carro, por exemplo, não consigo usar o Spotify gratuito. Ah, okay. Tenho que ter uma conta.
Okay. Nesse aspecto,
tens de ser premium. Consegues... Se não pagava.
Ok, por exemplo, eu no carro e ele toca por Bluetooth. Por isso.
Pronto, mas eu também lá está.
Vai buscar pelo telefone.
Isto é um problema de primeiro mundo, como é óbvio.
Primeiro mundo,
o Spotify, exatamente. Sim, o Spotify que toca diretamente no carro. Pronto, lá está, já sei.
Não é exatamente, mas tu podes pôr a tocar pelo Bluetooth, ou não?
Posso. Posso, mas epá, também, peraí, também não me vou agora aqui armar em conas e dizer assim, eu ponho por Bluetooth, porque epá, se o carro tem lá a bosta da aplicação do Spotify, eu posso pôr a tocar diretamente no carro, não é? Põe a tocar diretamente peraí, no carro.
Não, peraí, não, epá, a minha cena é que eu digo, eu não consigo justificar o premium do Spotify. E eu tive o premium durante vai, 2 ou 3 anos, porque a minha namorada fazia o premium com uma quantidade de gente, ver aqueles grupinhos que fazem o Spotify. Family, o caralho, até que uma altura ela disse, ok, vamos renovar o Spotify por 20 paus, eu foda-se, 20 paus, ou 20 e pouco. Ah, isso é para um ano inteiro? Para um ano inteiro, está caro.
Não, assim, 20 euros para o ano todo, olha.
Era uma coisa assim, eu, está caro, isso é mesmo para um esquema, não? Está caro. É um esquema qualquer. Mas atenção, um esquema...
Agora, legal, tens aqueles sites, pá, o Together não sei o quê, até um site que dá para fazer assim uma cena qualquer.
Não, mas é nem é por isso. Sabes o que é que eu sinto mais necessidade no Spotify Premium? É a única coisa que eu sinto, não é necessidade, mas que eu gostava, que é definir qual é a música que eu quero ouvir no Google Home. E isto para mim era não era importante, mas era fixe para, por exemplo, quando a minha família cá está, não sei o quê, e aquela música, põe a tocar aquela música. E eu dizia, oh bicha, toquei aquela música. E ela tocava aquela música. Agora, não, agora se disser, oh bicha, toquei aquela música, lembra-me primeiro quão pobre eu sou. Ela, lá, és pobre demais porque tens de ter o premium. E este
exatamente, é para poder fazer isto ela e agora
primeiro,
está.
Exatamente. Ela primeiro lembra-me quão pobre eu sou, mítico eu sou, que é um bocado mais assim, e só depois diz, mas eu vou-te pôr uma playlist que essa música lá está, com sorte, vem em primeiro.
ou seja, é propositado, aliás, propositadamente não te põem a ouvir a música que tu queres, não, como é óbvio.
Eles não põem a música, exatamente, eles não põem a música, dizem que eu tenho de ter o premium se quer pôr a música, e depois põem uma playlist onde a música está, há de aparecer eventualmente. Por isso, pronto. Essa é a minha
cena
do Spotify.
Estava aqui a ler os comentários enquanto estamos aqui, olha, que o Rui diz que também sincroniza, o Tiago diz que a Apple Music é pouco intuitivo, pá, eu também acho mesmo que a aplicação... E repara, não é só no telefone, tu no Windows, se quiseres levar com a Apple Music, tens que instalar o iTunes, por exemplo.
É sério?
Sim, o Apple Music no Android, pá, funciona fixe, como no iPhone. Agora no Windows, se queres levar aquela merda, tens que instalar o iTunes. Está bem que agora também podes usar a web app, mas pá, não compreendo. E o Rui diz que não há maneira de baixarem o preço, não há maneira de baixarem o preço a cloud, esse é o maior roubo da Apple. Eu não sei se ele está a falar do cloud no sentido do produto, tipo do Cloud Plus, ou do One, ou o que é. Ou do iCloud. Epá, o storage é caro. Baixar nos preços.
O iCloud, eu era gajo de pensar em investir, mas lá está.
Eu não gosto do iCloud. Eu tenho uns 4 teras.
Mas eu acho que o iCloud é importantíssimo.
Eu não gosto do iCloud nem por cara. Os fecheiros no iCloud não gosto, não consigo. Desaparecem fecheiros. Principalmente então, se sincronizares com o Windows, então esquece-te.
Não
desaparecem cenas, desaparecem.
Então não percebo aqui o que o Alexandre diz, se calhar se podes-me ajudar. Ele diz que o chato do Spotify não podes ouvir música no telemóvel. Ou seja,
também não percebi.
Eu acho que é passar para trás ou para a frente.
Controlar, é? Interior, não consegues se tiveres o gratuito?
Não. É mesmo mas é assim, eu para mim isso me afeta. É o que eu estou a dizer. Há pessoas que isso afeta. E eu não... Eu acho que mexi no PC outra vez, vou ficar sem conexão. Ai, não, foste tu que desligaste o micro.
Não, fui eu que tirei.
Pois, que eu ouvi aquele silêncio quando estava a falar no momento que eu mexi no PC. Mas pronto. Eu sou aquela pessoa, quando eu ponho uma playlist Spotify, é tipo rádio, estás a ver? Eu normalmente gosto muito da Discovery Weekly, porque é algo que eu não sei o que vem a seguir, não é? E depois ponho e deixo andar. Eu nunca fui muito aquele gajo, uf, vou ouvir esta música outra vez para me dar pica, uf, vou ouvir esta música outra vez para chorar mais um bocadinho, porque ainda não chorei o suficiente. Que eu compreendo que há pessoas assim e fair enough, é justo. E pá, cada um com a sua cena. Mas no meu caso, atenção, no meu caso, para mim, o não ter poder, eu tenho poder numa coisa no Spotify que para mim é super importante, que é os podcasts. Que eu também não ouço no Apple Podcasts por uma razão. Falando nisso, falando em podcast, vocês podem avaliar este podcast Tech and Talk no Apple Podcasts e no Spotify. Eu espero bem que já o tenham feito. Mas podcasts eu posso passar para trás e para a frente, tipo sem stress. A partir do momento que isso acontece, para mim está-se bem. Mas o que eu estava a dizer, da cloud. O iCloud é uma das poucas coisas que eu era gajo de pensar em pagar. Só que primeiro, o free storage deles é 5 GB. Depois já nem sei quais são os preços, que eu sou sincero, é uma altura existida.
Sim, os 5 GB e agora fizeram uma cena também que eu, pá, se tu tiveres que fazer, imagina que se estiveres a fazer um backup para fazer uma transferência de um iPhone para o outro, deixam-te usar o espaço durante 2 semanas, acho eu, para meteres lá o backup todo para transferires para um iPhone novo, obviamente, não é que eles tenham esse interesse. Mas eles depois fizeram, pá, acho que são os 50, os 200... E um tera, não é? Que é o que o Rui Pedro está aqui a dizer. Mas eu também sei os meus preços. Os meus Pedros são em libras, por isso. Portugal. Não interessa.
Portugal deve ser Europa.
Eu consigo escolher a música, mas não dá para ouvir a totalidade. São uns 10 segundos. Não dá-me a perceber. A sério? Não faz sentido.
Como assim? Eu consigo escolher a música, mas não dá para ouvir a totalidade da música. São os 10. Deves ter alguma coisa aí, alguma coisa num... estranha. Ok, eu tenho aqui os preços do iCloud. O iCloud está 50 GB, 1 euro okay. por mês.
200 era 79 cêntimos, não era?
Era. 200 GB, 2,99 e 2 teras,
9,99.
Não, pá, não consigo justificar-me.
Eu não acho
assim, 200 GB. Atenção, Daniel, eu não consigo justificar quando eu tenho opções grátis.
Que opções é que tens? Repara.
É isso que eu quero dizer. Repara, eu música não ouço através. Ouço, mas através de Spotify. Okay. Grátis. Okay. Ou seja, só consome dados. Ok? Por isso eu não tenho músicas gravadas no cenas. Ou lá, sim. Que as pessoas às vezes fazem. Fotos e vídeos estão aí para o Google Fotos. E sinceramente acho que ainda tenho muito espaço. Que eu também sou aquele gajo que normalmente há uma limpeza tipo às fotos que uma pessoa tira acidentalmente, estás a ver? Porque são essas que enchem, na verdade, não são as fotos que tu realmente queres guardar. As fotos que tu realmente
quando tiveres filhos, depois tu percebes que vais tirar fotos.
É muito possível. O que eu estou a dizer neste momento, é muito possível.
São depois, 50 gigas para ti e 500 para a tua mulher.
É peraí, não. Mas depois, por exemplo, os contactos ficam, esses sim ficam no iCloud. Contactos e mensagens,
isso também não é os backups e não sei o quê, não é? Isso é o que acaba por ocupar um bocado de espaço. Sim, acaba por ocupar o espaço. Depende, quer dizer, se tu tiveres backups do. Opa, imagina, sei lá, do Instagram, do WhatsApp, aquelas tretas todas onde tens, né? Grupos e não sei o quê.
Não tem nada disso.
Eu estou como o Tiago Teixeira, eu sou um gajo de OneDrive, por acaso. Tenho algumas cenas. Pá, pessoais que acabei por fazer, não sei o quê, com os servidores que tenho, mas uma cloud assim pública, acabei por usar o OneDrive. Pá, e o Google Fotos, eu gosto mesmo do Google Fotos e da forma como funciona. Mas acabo também por fazer o backup das fotos no OneDrive, porque depois o OneDrive, pá, os gajos, a Microsoft está a investir muito também nas aplicações para Mac, para iOS e tudo, e funciona super bem. Ainda por cima, agora também lançaram os backups para. Da mesma forma como já tinham no Windows para fazer backup do teu desktop e isso, agora também fazem no Mac e lá está, funciona melhor que o iCloud. Pelo menos se apagares um fecheiro consegues ir recuperar coisa que no iCloud. Pá,
eu
só
tenho.
Se o defeito for meu, quando eu apago, nunca está na reciclagem.
Opa, eu tenho. O iMac, o iPad, o meu telefone e o MacBook, todos sincronizados com o iCloud. Ok?
Yeah.
Tenho 5 GB e disponíveis 4.16 GB.
Pô, mas não tens nada a ser guardado, não é? Tu não podes ser um backup.
Tem 367 megas de fotografias e vídeo, que eu normalmente apago. Backup são 300 megas.
Tá bem, mas que backup é que tens 359
megas? Manel, eu aqui, eu se partilhar o meu ecrã, isto não mostra nada mais? Não. Não vai mostrar aqui os meus nudes ou caralho. Não, peraí, que eu vou partilhar o meu ecrã. Não era os nudes que eu estava preocupado, era. E não dá, tem de abrir ao fundo.
Pois, exatamente, esquece. Mas 300 megas de backups,
cara. E
isso. Yeah, yeah.
Mas atenção, eu sou aquele gajo que eu mantenho as coisas muito limpinhas. Eu tenho uma pasta que divido o iCloud entre todas. Ou seja, eu criei uma pasta que eu, se arrastar algum documento para aquela pasta, eu sei que vou ter aquele documento em todos os meus dispositivos, estás a ver? E é com aquela pasta que eu me guio, mais nada. Que é literalmente chamada, acho que assim, iCloud, qualquer coisa. E eu aqui sei que se eu arrastar um documento para lá, porque normalmente utilizo AirDrops ou não sei o quê e está-se bem.
Eu tentei mudar, por exemplo, a minha ideia inicial foi tentar sincronizar um bocado as cenas com os PCs que têm Windows e tudo, com o iCloud. Mas assim que tu instalas a aplicação do iCloud no Windows, pá, aquilo vai-te sacar tudo o que tu lá tens. Aliás, o iCloud no Mac faz a mesma coisa. Quando tu configuras o Mac novo, vai-te sacar tudo o que tu tens lá e depois, se quiseres, é que afinal não quero, manda tudo. Não é?
Diz-me, tu quando compras um PC novo, tu fazes o restore do backup?
Claro.
Ai, eu não consigo. Nem com telefones. A única coisa que eu faço é o download de tipo, contactos e notas, não sei o quê. Eu nunca faço restore. Sabes porquê? Porque sinto que não comprei um PC novo.
Ok, eu compreendo. Aliás, eu já disse isto algumas vezes. Tu quando compravas um iPhone 6, então? Um 6S, um 7, tu parece que compraste o mesmo telefone, porque assim que restauravas o backup, o teu telefone era exatamente o mesmo.
Era exatamente
sim,
o
mas,
mesmo.
Sim, mas isso para mim, não estou para me chatear, porque era o que eu tinha ontem, quero que esteja cá hoje. Não, nem consigo pensar.
Não, não é isso. Eu tenho sempre.
Está tudo outra vez.
Não é isso. Eu tenho sempre, mas por exemplo, as aplicações, eu não as migro todas. Eu instalo-as mediante a necessidade. Ou seja, eu tenho aqui aplicações que se pegar 10 minutos no telefone a pensar as aplicações que eu tenho que já não utilizar.
Certo.
A redes. Certo. Estás a ver? Percebes onde eu quero chegar agora?
Seja, sim.
Ele vai, as aplicações e essas cenas vão crescendo à medida que o telefone vai sendo utilizado. E depois, quando
não, eu prefiro quando precisar, ainda lá está.
É sério? Não,
não. E no PC então, repara, os Macs que tenho estão todos iguais. Todos.
Uau. Os
portáteis e o Mac, tudo. Assim que eu abro, o desktop é o mesmo, os documentos são os mesmos, as aplicações são exatamente as mesmas, com a diferença do Final Cut e não sei o quê, e dá umas licenças porque só tenho para uma máquina, mas de resto... Não,
tu vais ao iMac e aquilo é uma puta de uma confusão descomunal, O meu iMac é uma confusão descomunal, takes de vídeos, samples, MacBook Pro tem de estar sempre limpo. É a minha obrigação. Esse, e mexi no fio, vai ir abaixo, não.
Não, não faças isso. MacBook não, tu Pro, tens, obrigação. Tem que estar sempre limpo. Não, não me fodas, tem que estar sempre limpo. Não é?
Não, porque cara, não, eu organizo-me desta forma. Peraí, eu organizo-me desta forma.
Mas cara, não achas que é fixe de chegares a casa e, quer dizer, tens o teu desktop, nós já não estamos a falar de WatchOS, não? Não achas que é interessante chegares ao teu desktop, abrires uma porcaria que está lá e se chegares ao teu MacBook está lá também? Sem teres que estar a arrastar.
Não.
Pronto, lá está.
Eu explico porque
trabalhamos
porque
de formas diferentes.
Peraí. Exatamente. Eu utilizo para diferentes diferentes possibilidades, vá. Ou seja, diferentes situações. O meu MacBook Pro é muito utilizado para trabalho, ok? O meu trabalho de sites e não sei o que mais. Onde eu tenho as cenas dos sites. Ainda que tenha o meu iCloud aqui dentro. O meu iMac é para pessoal. Eu quando quero fazer alguma coisa pessoal, eu vou para o iMac, eu obrigo-me literalmente a ir para o iMac em vez de trabalhar no sofá.
Não,
estás a ver?
Eu não faço isso.
Não, eu obrigo. Eu obrigo-me porque lá está, um bocadinho mindset. Quando tu te sentas ali, tu sabes que vais ter que produzir. E eu no meu MacBook é mais, opa, eu tenho as cenas de trabalho, porque quando vou clientes ou qualquer coisa, já tenho tudo pré-definido para trabalho. Eu podia levar, olha, tem lá um Surface, a Pedro que devia estar aqui, tem lá um Surface.
Um Surface?
7? É o 7?
Não sei, pode ser o 7, o 7 Plus, ou
assim. Ele sai aquele coisinho, não é? Tipo, ele sai todos, não é?
Sim.
Pronto, não sei, eu vou-te mandar uma fotografia, é bonito o gajo.
É que dizer sai, pode estar a falar da boca, mas pronto.
Porque o que é que aconteceu? O ecrã tátil deixou de funcionar e pronto, e foi para o departamento. Então ele está lá, sabes para que é que serve o Surface? É aqui que o Pedro viu, e pá, esperem que ele ouça depois. Sabe para que é que serve o Surface? Para ligar o N10 e imprimir cenas na impressora.
Já tinhas falado disso. Mas estás a ver, mas há soluções, mas olha aqui, o pessoal está aqui a dizer. O que é que o pessoal está aqui a dizer?
Os comentários estão fixos. Olha, uma NAS. Também trabalho com NAS.
Já falamos. Espera aí, há aqui algumas cenas que eu acho que são super interessantes que a malta está a dizer. Pá, o HomeCloud que vai bater no NAS, o Pedro está a dizer, o Rui Pedro está a dizer que o problema é que a Apple não tem um sistema de backups. Isso é problemático para os clientes. Pá, eu por acaso acho que o macOS tem o melhor sistema de backups que tu podes ter. Pelo menos que funcione assim logo que tu metes, que é o Time Machine. Isto para locais, obviamente, pá, se engatas num disco USB qualquer que ele reconhece o Time Machine, pá, o Time Machine funciona muito bem, as retenções são boas. Se o disco então tiver espaço, é fixe. Obviamente que é local.
Eu entendo, não é? Tiago, que não há nada melhor do que comprar um telemóvel novo e escolher as aplicações.
Não, zero, nada disso. Não, o João Dinis comprou uma NAS, o Dalon Tuga criou uma cena com Raspberry Pi e dois discos. Dá trabalho, mas compensa pela mensalidade a zero. Pá, lá está, eu tenho algumas NAS aqui em casa, uso para fazer, faço a cloud, mas de outra forma, mas depois há certas funcionalidades que, independentemente da app que tu utilizas, pá, se utilizas o OneCloud, o P-File, se pegas nas cenas da Synology, da QNAP e não sei o quê, todas elas são interessantes, mas todas elas têm drawbacks em relação aos OneDrives e aos Google Drives da vida. Tem todos.
Essa é a minha
cena. Não é as partilhas, não é isso, pá, mas a cena das fotos depois não funciona em condições porque não tem a mesma inteligência artificial. Depois os documentos não consegues, pá, e as aplicações não são tão polidas como são as aplicações dos OneDrives e assim. Agora, lá está, podes também pegar aqui e dizer, uso o OneDrive para uma cena muito mais específica e tenho esta aplicação, vamos dizer da Synology, por exemplo, para o bulk, para a grande parte dos meus fecheiros e para os guardar em casa. Agora, também temos que ter em consideração que fazer isso, como o Lono Tuga disse, dá trabalho, pá, e não é assim, o investimento que tens que meter logo à frente, pá, dois discos e um Raspberry Pi são sempre, vamos dizer, pá, 150 euros, 200 euros, pelo menos. Podes arranjar mais barato, mas vamos dizer assim, é preciso também saber fazer, não é? Ou uma NAS, são sempre 300 ou 400 euros, pode ser obviamente usadas e não sei o quê, arranjam-se mais baratas, mas a simplicidade de tu simplesmente pegares e pagares mais 2 euros por mês, pá, o pessoal que tem 15 gigas, os 15 gigas chegam e sobram, não quero saber de mais nada, não é? Mas a simplicidade também de poderes pegar 2 euros por mês e ter mais 200 gigas, ou 3 euros por mês e ter mais 200 gigas,
a cena não é essa, Daniel. Isso é um bocadinho pagar para o infinito. Tu tens 2 teras, vamos imaginar que tu até precisas de 2 teras. Mas antes disso, eu até queria que respondesse aqui ao Luís Teixeira.
Eu ia falar disso.
Uma pergunta destas, sim, mas não te esqueças da Luís Teixeira. Mas espera aí, uma cena.
Do iPad, sim.
E tu fazes. Mas tu, quando fazes um sistema para a tua casa, ou a NAS, ou qualquer coisa, tu fazes o investimento uma vez, não é? A outra, tu estás a pagar para toda a eternidade, meu. Essa mais é a realidade, são 10 paus. 10 paus.
Tu estás a pagar por várias coisas que, quando compras uma NAS, não estás a considerar. Hã? Okay. Tu numa NAS tens que considerar. Repara, e eu, é uma cena que nós debatemos bastante, né, pá, na empresa, a cena da cloud, que a malta hoje em dia, qualquer coisa é cloud. A solução para todos os problemas do universo neste momento são duas: a inteligência artificial e a cloud. E então, se juntares inteligência artificial e cloud, vais. Malta, vem-se logo, caraca, isto é a melhor coisa do mundo. A sério. Pá, e a solução nem sempre é essa, mas tu estás a pagar, repara, tu não tens que pagar para manter o hardware, certo? Porque tu compras o hardware, é teu, certo? Tem 2 anos de garantia, lá o que é, mas eventualmente vai variar, tens que comprar outro, tens que pagar a eletricidade, tens que. Pá, tens que manter aquilo, tens de ter a certeza que é seguro, tens essas cenas todas. Tens que manter as atualizações, tens que atualizar o software, coisas que grande parte das pessoas não vão estar preocupadas com isso. Não querem saber. Portanto, acaba por ser mais simples e, de certa forma, mais eficiente gastar 2 euros por mês e teres acesso àquele espaço Pá, e a aplicação, e conseguires partilhar os fecheiros como quiseres, crias um link, partilhas os fecheiros, queres criar uma recepção, um inbox, uma treta qualquer para a malta, partilhar fecheiros e colocar lá. Os storage privados, vamos dizer assim, as cenas, não é, que tu podes ter em casa, são interessantes, mas grande parte das pessoas, para grande parte das pessoas, eu acho que isso conseguiriam fazê-lo dentro de casa, porque senão depois tens que estar a abrir a NAS e pá, fazer port forwardings e cenas assim na firewall, e depois tu não sabes se atualizaste software, se o software está atualizado, aquelas tetas do costume, pá, e tu não sabes até que ponto é que a informação que lá está também está assim tão segura.
O João também diz, sim, a NAS é mesmo para a segurança, tudo, mas uso o OneDrive para partilhar entre computadores, 60 GB, e o Google Fotos para copiar imagens e fotos.
Pois.
É. Epá, mas olha, respondo-me aqui
nós ao Teixeira. Falar disto, não é?
Não, mas se foda, isto é que é fixe. O Luís Teixeira diz assim, Daniel, vou comprar um iPad para complemento de trabalho no Mac. Reuniões, notas e Office, PDFs, iPad E ou Pro 11 polegadas.
Epá, o Pro 11 polegadas... O Pro 11 polegadas neste momento há de sair qualquer coisa, não é?
Diz. Eu pedi um iPad para o trabalho e tive um Surface.
A sério?
Foi a cena do Senna, opá, eu dava-me jeito um iPad. Não, bem, o iMac também. O iMac, não o iMac.
Sempre chegou? Vá lá, então te queixo. Mas olha, para responder ao Luís, mas espera aí, para responder ao Luís a sério. Luís, eu acho que para aquilo que tu vais fazer, o iPad Air chega e sobra. O Pro. Eu só iria para o Pro por causa dos 120 Hz, que, pá, pronto, é uma paneleirice, mas não é? Pá, é fixe.
Não é paneleirice, para quem quer desenhar, o meu pai ia adorar aquilo.
Sim, para quem quer desenho, faz diferença. E, epá, repara, eu pego num iPad mini da Cláudia, aquilo são 60 Hz, eu quando o abro, quando o Springboard vem, eu acho que alguma coisa está a acontecer ali. A sério, estou a falar a sério. Porque é tudo 120 neste momento, não é? Sim, é tudo 120. Os Macs, os iPhones, assim que tu abres aquilo, vejo aquilo a fazer assim devagar, parece que está. Eu sinto, ela não, a Cláudia não sente. Eu sinto que aquilo está a engasgar por todos os lados. Pá, mas para aquilo que tu queres fazer, eu acho que o Air chega e sobra. E vai ser iPad para fazer isso.
Sim, então, a cena dos 120 é. Para mim, a cena relevante, um iPad, é mesmo o Pencil, pá, foda-se. Aquele Apple Pencil, porque eu uso muito para trabalho. Se alguém um dia for ao meu escritório, vai ver que o meu escritório tem o iMac, tem o monitor ao lado, não é? Que é o monitor de apoio, ou de apoio, de auxílio, não é? E depois a minha secretária é cheia de folhas A4, onde eu tenho todos os meus afazeres, porque eu não sou aquele gajo, eu tenho de escrever tudo. Eu acho que é importante escrever para uma pessoa memoriza um bocadinho melhor, então escrevo tudo.
És gajo de post-its?
Não sou gajo de post-its, porque eles descolam. Mas sou gajo de folhas A4 que diz assim, a fazer, e depois...
Ah, mas se não é post-its, mas as rastites, ou o que é, né? Aquelas imitações rastas.
Aquilo é... Não, mas aquilo é folhas A4, e depois diz, este, isto, é aquilo, está a ver? Por exemplo, fazer um site...
Faz um journaling, não é assim?
Mas essa cena é que se eu escrever no PC, e eu não tenho ali ao meu lado, estás a perceber?
Isto, pronto, pá, eu comprei isto há um tempo.
Mas isso é caro para aquilo, pronto, que é.
Está bem, eu não...
Preferia um iPad, percebes onde eu quero chegar?
Não consigo. Isto é tão mais fixe de escrever do que um iPad.
Isto o quê? Tens de dizer que as pessoas estão a ouvir...
Ah, o Remarkable. Pá, isto... há outras soluções que talvez sejam mais interessantes. Que têm Android mesmo lá dentro e que dá para... Têm as aplicações e tudo. Mas eu adoro escrever naquilo, as notas e tudo, pá, os cursos e aquelas cenas todas. Eu crio notebooks novos e pá, eu vou escrevendo aqui e depois, pronto, tu consegues ir ver no PC e vês em PDF e tudo. Mas eu também gosto de escrever.
Eu não condeno, só que eu acho que, por exemplo, no meu caso, vamos já um caso onde eu efetivamente escrevo em papel. Eu digo assim, ok, quero passar para algo digital. Algo digital para mim tinha de ser algo que eu tivesse de escrever também. Estás a perceber?
Yeah.
Eu tinha interesse Remarkable. Porque, opá, eu sou aquela...
Sim, há outros cenas.
Eu tenho de escrever, está a ver? Tenho de escrever.
Certo.
E então seria ou Remarkable, ou um iPad, ou até podemos olhar para um Surface. Mas o Surface tinha Windows, esse apesar mais para aquilo que eu quero. Quero uma cena simples, estás a ver? Se eu não está a andar... O iPad ou o Remarkable. E entre o iPad e o Remarkable, a verdade é que eu com o iPad conseguia a longo prazo tirar mais proveito porque dá para a eventualidade de precisar de instalar alguma coisa ter. Uhum. Né? Aí eu não devia chegar. Mas sim, Luís, isto começou também por causa da questão do Eri do Pro, não sei o quê. Eu estava na mesma questão que tu, é isso que eu estava. De outra vez fiz essa questão. Pá, quando o chefe me diz assim, oh, mas o que é que queres? Eu digo, ah, eu quero logo, quero um iMac, quero um iPad, quero tudo. iMac chegou, tá bom.
O iMac chegou, então? Olha, estás a ver, o João diz isto, não dispensa lápis e papel. E esta é a minha cena, que isto, o Remarkable, é tão mais parecido com papel. Porque repara, tu tens um iPad, imagina que queres ter aquele feeling de papel. A malta depois compra aquelas películas. Pá, esqueci-me agora do nome, mas um montão de youtubers fala sempre dessas películas que aquilo basicamente são meias abrasivas, não é? E que dão um bocado de.
Dá-te a rugosidade.
Sim, tens ali alguma cena quando tens o pencil. Pá, mas depois, como qualquer e toda película, tipo, que tenha alguma cena, pá, está mesmo a falhar, vocês percebem o que eu quero dizer. Depois nota-se na imagem. Não é só isso. Toda e qualquer película que seja grossa, não é? Imagina, aquelas películas de privacidade, as opacas, não sei o que, aquilo depois nota-se sempre na imagem, aquilo afeta sempre a imagem. Eles podem dizer que não, mas depois afeta. Pá, e isto lá está também como é um e-wink. E-wink. E-ink. Pá, achei uma cena interessante, também estava a um preço do caraças na altura e pronto, foi por causa disso. Mas é caro. Claro, está o que é que eles fizeram agora? Tem um modelo de subscrição.
Claro, filha da puta.
Tem uma subscriçãozinha.
Ah, eu digo isso, mas eu faço o mesmo, não é?
A malta passou-se.
Mas repara,
a malta passou-se, a malta que já tinha isto.
Mas sei, tu já compraste isto e agora vais ter que comprar um modelo de subscrição.
Não, que eles andaram para trás. Isso era a malta que já tinha comprado, fica com a subscrição vitalícia. Mas sem a pagar. Sem pagar. Ficas com o serviço vitalício, sem pagar.
Sim, mas a subscrição dá-te o quê?
Memória? A subscrição dá-te o quê? Dá-te. Eles agora atualizaram o software. Eles têm atualizado muito o software, de repente, pá, começaram assim a lançar um montão de atualizações e já dá para ligar OneDrive e Google Drive também, para ir buscar lá os PDFs e isso. Dá para. Eles têm uma cloud deles, ou seja, que tu podes guardar os teus documentos lá e depois podes ir ver no teu telemóvel. Podes mesmo guardar páginas web lá. E tem uma cena que é Live View, que eu posso estar a fazer desenhar ali e aparece no computador ao mesmo tempo, em direto. Estás ali a fazer um desenho ou a escrever uma cena para uma apresentação, uma treta qualquer, consegues partilhar o ecrã do Remarkable diretamente. Mas pá, é um produto. Ele é caro, mas a verdade é uma, se vocês forem ver os ecrãs, os e-inks, o próprio ecrã é caro. Um ecrã deste custa $185 ou $200, comprado só o ecrã na China, uma cena assim, não é? Sem o resto todo, por isso.
Não, aqui, o João Diniz diz que não dispensa o lápis e o papel. Eu é mais a caneta e o papel. A minha cena era tentar-me adaptar ao digital, porque eu acho que pá, às vezes o problema daquilo. O papel é que o papel às vezes perde-se no meio dos outros. Já me aconteceu algumas vezes. Eu perder e-mails que tinha apontado, porque não vou procurar no meio do lixo quando arrumei a secretária toda, estás a ver?
Olha, o Tiago Teixeira diz que o bloco notas A5 tem a versão mais atual. Ele está sempre não,
mas,
a correr
mas, outro... exatamente. Mas repara, exatamente. Mas repara que eu uso mesmo. Eu tenho um bloco de notas. Não, e aí já é mais para o pessoal. Não propriamente para trabalho. O meu trabalho é folhas A4. Mas para o pessoal, eu utilizo um bloco de... Aliás, o próximo vídeo, olha que plugin fixe, o próximo vídeo na sexta-feira acho que vou falar sobre isso.
Sobre o quê? Bloco de notas?
Não, vou-te mostrar esse pequeno bloco de notas, que eu ando sempre com um bloquinho de notas, está ali na minha mochila. Quando eu vou apontando cenas, ideias para falar, ou não sei o quê, ou às vezes objetivos, cenas da vida, estás a ver? Eu tenho de escrever, porque se não escrever eu atrofio. Meu outro filho, tenho de escrever mesmo.
Não, escrever principalmente pá, para quem está a tirar notas para se lembrar também e a estudar e tudo, escrever ajuda-te a memorizar, não?
E sim, mas por exemplo, escrever no telemóvel, não.
Não, mas eu acho que o processo em si é outro. Eu não percebo nada disso, não é? Mas acho mesmo que talvez o processo cognitivo, ou seja, aquilo que está envolvido na escrita, o teu cérebro.
Exatamente.
O processo em si deve ser outro.
Estou à procura disso e teoricamente, ou existe a hipótese, não é teórica, existem hipóteses, porque acho que não foram provadas ou algo do género, que o cérebro efetivamente trabalha melhor quando tu escreves, porque desenvolves mais uma área de cena da mão, estás a ver?
Mas repara, mas o telefone, sabes uma cena, eu passo um bocado de tempo, e não devo ser o único a fazer isto, que é à procura das apps perfeitas. Pá, eu não devo ser o único. Há um montão de gente que tem sempre estas merdas, tipo, à procura das apps perfeitas. A melhor app para tirar notas, a melhor app para fazer o journaling, a melhor app de todos, a melhor app de não sei o quê. E depois...
Notas e tudo, do que notas do Apple.
É a conclusão que eu chego, é que eu acabo sempre por lá chegar. Mas às vezes acabo aqui, tipo uso esta, uso aquela, não sei. Mas acabo sempre por ir ter a app de notas da Apple.
Exato. Não, repara que é mesmo assim, eu de outra vez... Eu nem sei se ele está a ouvir isto, eu gostava que tivesse. O Tiago, um gajo que trabalha comigo, eu disse que chateei-me com ele. Eu disse que ele tinha de ter todos, tinha de ter uma lista de todos. Eu não me interessa naqueles. E aqui também o. Quem é que disse? Foi Luís Teixeira? Não, foi o Tiago. Não foi o Tiago, Reis. Que alguém utilizava o bloco A5, era o Luís, não é?
Sim, o Tiago, foi o Tiago. O Tiago Teixeira,
foi o Tiago, para fazer os todos. E eu chateei-me, porque a cena, eu acho que é super importante que as pessoas assinem isso em algum sítio. E a cena das apps, eu já tentei Evernote, já tentei, tu não tens noção, já tentei o próprio, para criar a ferramenta de trabalho mesmo, já criei o próprio Slack, estás a ver, tentar criar lista de to-dos e dividir de listas para funcionários, saber quando eu tinha de mandar determinadas tarefas a outras pessoas, já tentei Slack.
Sim, mas isso depende do tamanho da equipa, chega uma altura em que tu precisas. Chega uma altura em que é preciso ter uma ferramenta para te controlar a equipa, senão é impossível.
Neste momento são 4 pessoas e estás orientado, mas é...
Pá, nós começámos a usar uma cena na gestão de projetos. Foi, quem é que... Pá, aquilo que entrou-se aquilo foi um project manager que trabalhou comigo. Não sei o que é que te mostrei, mas... Pá, inicialmente... Não é. Já sei o que é que tu vais falar. Não, mas agora é uma... Pá, tem que ser tabular, não tens hipótese. Acaba por ser sempre. Mas o Monday, usamos o Monday.com e pá, aquilo
Monday
revolucionou.
De segunda-feira?
Sim, de segunda-feira. Tem o um nome mais estúpido do mundo. Porque existe o Friday também, que eu curto.
Tenho um domínio do caralho, Monday.com.
Pá, e é uma aplicação. Aquilo é brutal para gerir projetos. É muito fixe.
Olha, zero, free forever, up to seats.
Claro.
Não sei o que isto é. Claro. O que free, é two seats?
Two seats
é duas pessoas?
Sim.
Acho que está fixe para duas pessoas.
Somos para 40 lá agora.
Mas é assim, para começar.
Sim, e isto porquê? Eu não sei o que é que a gente trouxe esta cena, não é? Mas isto porque, pá, nós tentámos uma carrada de cenas, o project e mais não sei o quê, mas aquilo de facto... O Monday revolucionou um bocado a cena a nível de projeto. Nem sei porque é que isto apareceu, mas a malta
interessa, mas acho que é um tema super
interessante. Mais uma aplicação, se alguém quiser ver.
Não é, eu não acho que seja mais uma, eu acho que é, por exemplo, eu nunca testei esta. Agora também dá para pôr files e não sei o que, mas peraí, ela é de Borla e a cloud vai para onde? É como o Slack? É de Borla mesmo?
Nós por acaso tivemos que falar com eles para transferir, porque inicialmente quando querias a conta, querias a conta nos Estados Unidos, mas eles têm armazenamento também na Alemanha, se não estou em erro. Portanto, se falasses, obviamente que aí terias que pagar, na gratuita, provavelmente vai-te aterrar tudo nos Estados Unidos.
Over 20 column types, não sei o que é.
Pá, podes ter vários tipos de cenas, podes ter colunas tipo com datas, com timelines, com ticks, tipo se feito ou não feito, pessoas que vão fazer.
E aqui só dá para 20 colunas.
Pá, não sei. Não faço a mínima ideia, não. Não sei qual é que.
Ah, mas vou ver isto. Sim, mas digam essa cena, porque assim, uma pessoa também, é verdade, seja dita.
Não há porque resolva a falta de método. É verdade.
Não, é verdade. É verdade. Quem é que disse isso? Merece um prémio. O Rui Pedro.
Podes dizer o nome da app. Coloca aqui o nome da app. Monday.com. O site, aquilo é, obviamente é uma web app, mas é, eles depois têm uma app para iOS, mas aquilo está feito para ser usado no browser mesmo, e é um Monday.com de segunda-feira em inglês, ponto, ponto com. Pá, para alguém que tem uma equipa e que quer gerir, que precisa de gerir diversos projetos ao mesmo tempo, tem vários boards, que ele adapta-se de uma forma muito porreira e pá, achei super interessante. Pá, obviamente que há outras, tipo Trellos e não sei o quê, mas pá, isto depois acaba por ser a forma como vocês
acham que orientam melhor. O espanhol trabalha, no trabalho utiliza o OneNote e no smartphone usa da Apple. A minha cena é essa, a minha cena é que eu de todos os blocos de notas que vi, o Notes da Apple é puta, brutal, meu. Pá, é pá, não é brutal, é pá. Eu pesquiso o que é que eu quero, aquilo aparece o que eu quero. Tenho ali as notas, é simples.
Se agora tens as tags.
Todos têm, tá, é isto.
Dá para partilhar. Yeah, dá para partilhar.
Exatamente, não é preciso mais merda nenhuma. Tipo, essa. E depois sabes o que é melhor? É que eu, se criar isso no iPhone, eu tenho no MacBook.
Eu sei.
E não preciso de aceder a lado nenhum, eu abro o puta do bloco de notas e aquilo é como por milagre aparece lá. Mas outra vez fodi-me por causa disso. De outra vez fodi-me. A sério, mas a sério. Eu tinha trabalhado num trabalho num bloco de notas. Trabalhei, não sei o que. Oh, mas já não sei o que foi, mas foi qualquer coisa que eu ia fazer. E fiz lá tudo aquilo que eu ia falar, estás a ver? Tudo, não sei o que, direitinho e tal, bullet points, tudo ali. E alguma coisa aconteceu ali, que eu trabalhei aquilo no MacBook e eu abri o iMac para ir trabalhar, lembras-te que eu trabalhei no MacBook, estava aqui, vai, se foda, trabalhei no iMac, vou trabalhar. Abri o iMac e de repente a nota não estava lá. Meu, que estranho. E fui, e ela estava no MacBook, neste exato momento, ela estava no MacBook e não estava no iMac, ok? E eu, ok, deve aparecer, e de repente ela desapareceu do MacBook. E a nota desapareceu para todo lado.
Sabes o que é que eu gostava de ver no Notas? Tudo. E acho que era uma cena que eu...
Deleted items, não estava lá. Não estava em lado nenhum.
Ok, quando vais falar de Time Machine, nós vamos dar os dois onde eu quero. Que são versões. Eu gostava que houvesse versões. Eu acho que o versionamento é uma cena espetacular, que é, tu guardaste esse ficheiro, mas imagina que tens 30 versões do mesmo ficheiro e consegues ir... ou save anterior. Pá, isso dá-me um jeitaço. É das poucas coisas que eu...
Eu ainda pensei em questionar-te, opa, mas se foda, olha...
Mas o iCloud faz isso, o iCloud... Já me aconteceu mesmo, pá, partilhar um ficheiro e pura e simplesmente de sumir.
Mas desaparece, nem vai para o delete items, nem nada.
Não, desaparece. Não vai para o delete items, sim. Foi isso que eu disse no início da conversa. É por isso que eu não gosto do iCloud de ficheiros.
Desapareceu por completo. Porque ele estava num computador onde eu tinha acabado de trabalhar e quando fui para o iMac e eu liguei e ele atualizou-me tudo ao contrário. E aquilo...
Aquilo toma-se sumiço. Desaparece mesmo, sim. Sim, já me aconteceu diversas vezes e esse é o motivo pelo qual eu não confio. Mas olha, o Luís também está a dizer que a cena da digitalização já o safou no julgamento. Lá está, o Notes depois também dá para fazer isso, né? Dá para digitalizar documentos. Cria-te PDFs. Uma cena fixe que é, se tiveres vários documentos em papel e se estiveres a tirar fotos como digitalização, que depois cria-te um PDF só daquele ficheiro todo com várias páginas também. É isso. Nem sei porque é que nós começámos a falar disto agora. A app da semana. É o Notas da Apple.
Mas acho que isso é mesmo fixe, porque assim, a verdade é que uma pessoa às vezes... Lá está, passamos por problemas que só não temos a solução porque nunca falámos desses problemas. Que é mesmo assim. E, por exemplo, eu estou a ver aqui que o pessoal utiliza o OneNote para caraças também.
A malta utiliza muito o OneNote. Pá, e o OneNote é fixe. Mas isso depois, lá está, é fixe. Pá, é fixe se tu trabalhares com Windows. Se não trabalhares com Windows, não faz grande sentido.
Mas é exatamente aí onde eu quero chegar. É que não há máquina nenhuma que eu tenha em casa... Ou no trabalho, no trabalho tem lá alguns Windows, aquele Surface, mas serve para imprimir, tá bom. Não há, não consigo. Atenção, não consigo, e eu estou a mentir, eu não consigo, mas eu tenho, e eu dou sempre uma oportunidade aos novos sistemas operativos, ok? E eu vou dar uma nova oportunidade ao Windows 11. Assim que eu instalo o Windows 11, eu prometo que vou dar uma oportunidade. Porque eu acho que ele está muito similar àquilo que é o Mac. E acho que merece ser posto em avaliação. Agora, o Windows 10, desde, foi o 8, eu perdi o amor pela Microsoft no Windows 8. O 8 foi o que ele trouxe os mosaicos, foi o 8, não foi?
Sim, mas o 8, Melhor app de todas para notas rápidas é a câmera do iPhone. Não. Olha, uma cena, estás a ver, uma cena que eu acho brutal é o reconhecimento de texto na câmera do iPhone. Depois de tirares as fotos, funciona 5 estrelas.
O que eu costumo fazer é no bloco de notas adicionar fotografias.
PowerPoint.
Ou seja, imagina, eu estou no bloco de notas e isso aconteceu quando nós estávamos a remodelar a cozinha. Estávamos a fazer a cozinha, então sempre que íamos ao IKEA ou alguma loja de móveis ou qualquer coisa e víamos alguma cena que gostávamos, tirávamos a fotografia. Então eu criei no bloco de notas uma cena, a cozinha, né? E depois a cadeira, e depois preços também, que era importante também tirar fotografias aos preços. Tirava a fotografia à cadeira e depois preço X, ou até tirava a fotografia à cadeira e ao preço, está a ver? E por aí fora. E ou seja, nós fizemos assim uma, vamos chamar uma mood board, estás a ver? Daquilo que criamos para a cozinha com fotografias tiradas dentro do bloco de notas do iPhone. Mas já. Quem é que utiliza o PowerPoint?
Eu não sei, o Gonçalo. O Gonçalo está a falar que utiliza o PowerPoint. É mais fácil simples usar no PC e no iPad ao mesmo tempo e desenhar em cima de screenshots em tempo real por várias pessoas. É pá, lá está. A cena é esta. A necessidade de negociação já engana. E a malta
que trabalha é. Uau. Eu não abro o PowerPoint desde o meu 12º ano.
Mas... Não, nós temos que fazer. Eu curto porque aqui a malta diz que são slide decks.
Não, mas eu prefiro fazer
ninguém
aquilo
tem, ninguém faz, qualquer ninguém coisa. Faz diapositivos ou dispositivos, não é? Ninguém faz dispositivos, a malta faz slide decks, que é mais posh. É mais há um posh. Montão de alternativas agora.
A Cheerio, Daniel. Have you done your slide deck today?
A malta gosta muito de fazer slide decks e de apresentar a merda. Mas é isso, nós agora podemos estar aqui a ter uma conversa sobre apps de produtividade. Olha, era uma cena interessante para falarmos com...
Acho que sim.
Podemos com alguém apontar. Que... Sim, podemos apontar o tema, é isso. Pessoal, vocês podiam que estão a ouvir, sugerir, na boa mesmo, temas. Falem connosco. Se vocês não usarem o Twitter, pronto. Eu compreendo que seja fala chato. Falem
por mensagem.
Eu estou no mensagem,
Facebook, eu estou no Instagram.
Sinal de fumo, e-mail.
Sinal de fumo, yeah. Eu acho que era importante, é importante nós também percebermos uma cena. Porque é assim, nós gostamos de fazer isto na descontra. E acho que é importante fazermos isto na descontra. Mas também ter às vezes uns elos de ligação, convidar pessoal que vocês conheçam. Olha, pá, gostava que este gajo, acho que ele percebe para caralho, acho que ele se ia dar bem a falar connosco. Mas sim. Bem, digam, olha, eu tenho aqui este caralho que ele é bom naquilo que faz, pá, acho que era isso.
Olha, Gonçalo tem que ir embora. Abraço, olha, Gonçalo, vai lá te mandar. Não, agora com crianças,
acho. Então, mas acho que era interessante vocês se conhecerem alguém, não sei o quê, porque trazemos aqui sempre muita gente, temos gosto de trazer cá. Aliás, eu ainda não falei contigo, Daniel, mas já falei com o pessoal do Zuga TV, um dia deixo para passar cá e na série, está-se bem.
Sim.
As segundas nós podemos, não, agora é a terça. Também podemos, arranjamos
fora. Não interessa. É na boa, eu já te disse, é na boa, o pessoal vem aqui falar connosco, falamos de várias coisas, de tudo um pouquinho. Olha o Elon Musk, cagou na board, não é? Não quer entrar no Twitter, aquele gajo também é... Mas ele não é burro, porque agora como não entra na board, pode comprar mais Twitter também, mas pronto.
Não sei se não quis entrar ou se não quiseram lá dentro.
Não, eles convidaram-no, meu, meteram no website e tudo. Meteram-no como membro do board e ele depois disse que não. Lá está. Sabes que se ele entrar só podia comprar 14% de ações. Assim não tem limite. E como ele tem mais dinheiro que a Maria Cachucha...
Né? Pois.
Ele tem dinheiro que não, nem dá para contar. Olha, ele e o Escobar estavam os dois juntos. Só que o Escobar tinha dinheiro enterrado na terra, não é? E ele tem o dinheiro em ações.
Ele tem dinheiro em ações.
Ele tem ações. Era interessante ver o que é que... Não sei, pá, ele já veio aqui com algumas cenas, fazer isto, fazer aquilo, mas também ele mete muita coisa cá para fora e pronto.
Olha, o Luís depois vai precisar aqui de um insight teu, que eu acho que tu és a pessoa ideal para falar sobre isto. O approach sobre ferramentas de informação ou segurança dos dados eletrónicos phishing.
Epá, eu...
Eu sou sincero, eu percebo bola.
Já te respondo.
Perceber dessa cena, não é?
Já te respondo. O espanhol estava aqui a dizer que podemos falar sobre o HomeKit, que ainda está à espera da live, e se eu já falei com o Sérgio do HomeKit Live. Não falei com ele, mas vou falar e sim. Vamos trazer aqui um bocado de smart home outra vez, como já fizemos em sessões anteriores, mas um bocadinho mais focada no HomeKit. Onde podemos falar de HomeKit, HomeBridge, scripts, cenas assim, e pronto, e de automações, shortcuts, ver os shortcuts que as pessoas utilizam.
The Zigbee!
Sim, podemos falar de Zigbee também, e de Z-Wave, e de Thread, podemos falar
de Thread, e de Matter, podemos falar de tudo. Acho que ia dizer, quem gosta de Home Things, o gajo que diz o da Zigbee, como é que ele se chama? O da Zigbee, por favor, diz. O da Zigbee.
Enquanto procuras, espera aí. Luís.
Chama-se Paul... Uf, é melhor tirar este. Paul Hibbert. Independentemente da situação, vocês façam o seguinte, se gostam de cenas inteligentes para casa e aliás, se gostam de cenas inteligentes e não podem gastar muito, este gajo é a pessoa ideal. Dá-vos alternativas até se achar. E é um gajo que agora trabalha um bocadinho com e é daqueles gajos que para a smart home, por exemplo, ele sabe, ele não é aquele gajo que, por exemplo, faz com Home Assistant, porque opa, é complicado demais para ele, não quer. É daquelas pessoas que quer uma coisa funcional, quer tirá-la da caixa, ligá-la a meia dúzia de cenas e está a funcionar. Está a ver? E esse gajo é mesmo muito bacana. Se gostam de smart home, é este e o Smart Home Solver também. Muito, muito bom. Desculpa, Daniel, interrompi-te,
mas... Não, eu acho que o espanhol mandou-me um contacto. Eu tenho que ver nas mensagens no Twitter que ele mandou lá.
Ele disse o Sérgio qualquer, não é?
Sim.
HomeKit quê?
O HomeKit Live, penso eu. Pensou que foi isso que ele disse. Eu vou ver, Sérgio. Pronto, eu vou ver e então depois convido para ele vir aqui falar connosco na próxima semana ou na semana a seguir, se ele puder. Em relação ao Luís Teixeira, falar de...
Ah, para falar nisso, o Google Home atualizou? Viste?
Não, eu não uso.
O iPhone, a aplicação?
Não uso mesmo, atualizou. Não uso mesmo. Deixei de usar
completamente. Só notei quando fui... Só liguei quando vim para aqui.
Sobre ferramentas de informação, segurança dos dados eletrónicos, phishing. Posso falar um bocado, sim. Eu tenho sempre um bocado de receio a falar sobre este tema, porque, mais uma vez, não sou um guru, é a minha área de trabalho agora, já há uns anos para cá. Mas, e tenho algum contacto com isso. Mas é sempre um tema assim. É sempre um tema assim um bocado mais. Mais sério para falar, mas sim, podemos ver aqui uma cena qualquer. Posso pensar um bocadinho no que é que podemos falar, mas ou se tiveres alguma ideia,
não consegui resolver o facto dos meus e-mails estar sempre a ir parar ao spam do Gmail, avisa-me que eu não consigo descortinar o porquê.
Os e-mails que tu mandas para fora,
os e-mails que eu mando, eu nem estou a sentir tanto, mas o Heller está a sentir muito.
Sim, mas isso,
os e-mails que se manda para fora e está ligado ao Outlook, estás a perceber?
Sim, mas a gente pode ver. Sim,
se eu receber no Gmail, eu vou receber no spam. Estás a perceber?
Há várias coisas que se podem tentar ver em relação a isso. Pronto, mas isso a gente está à vista de olhos. Carlos Almeida, hey. Sim, é um tema super interessante, e principalmente agora, cada vez falo mais de cyber, de cibersegurança e dessas tretas todas. E por muito... Aliás, é uma das cenas que eu partilho muito... que eu tenho, aliás, o meu Twitter eu estou a tentar virar um bocado para isso, porque de facto é isso que eu faço agora. Na verdade, aquilo que eu faço neste momento, eu sou responsável pela cibersegurança de uma empresa que tem clínicas dentárias, temos 200 clínicas, e eu sou responsável. Mas por isso é que eu também acabo por agora partilhar um bocado mais sobre isso, e curiosamente estou a tentar criar uma newsletter, aliás, a newsletter que eu falei semana passada, a ideia seria eu criar a newsletter também, a abordar esses temas todas as semanas, e curiosamente consegui convencer um dos meus colegas a criar tipo um infoshot, ou lá como a malta lhe quiser chamar, todas as semanas, mais virado para o pessoal que trabalha connosco, mas com dicas. Aquelas dicas que para ti parecem ser a coisa mais simples do mundo. Mas tu
depois mas não ouves são
colegas nossos pessoas a falar. A cena é essa, que depois tu ouves o pessoal a falar que cai nas burlas e nessas tretas todas. Não só aquelas burlas que nós estamos todos habituados a ver no YouTube. Não é?
Essa é a cena, Daniel. É aquilo que eu acho que às vezes eu nunca me fiz... se calhar nunca me expressei da forma mais concreta contigo. É que aquilo que tu sabes, e tu às vezes, não sou nenhum guru, foda-se, para mim és. Se calhar para o Zé Manel, que trabalha nisto há 40 anos e nem precisa trabalhar com 40 anos e é muito mais inteligente,
um gajo está sempre a aprender. Apple,
para ti e para ele, tu não percebes, não é? Comparado com ele. Agora, o que eu quero dizer é que a maior parte das pessoas que efetivamente começam neste ramo, Tu há 5 anos sabias mais do que sabes agora? Ou melhor, não. Tu hoje sabes mais do que sabias há 5 anos.
Claro, sim.
Falaste para ti, exatamente, se falaste para ti há 5 anos atrás, dizes, ó, Daniel, há 5 anos, olha, isto funciona assim. Sabias o que era fixe?
Até porque, repara, chega uma altura em que isto que o Luís está a falar acaba por ser um bocado assim mais de... Pá, são conceitos muito genéricos que tu depois consegues aplicar... E são dicas muito, muito genéricas. Agora, há coisas muito específicas que, pá, para responder, não é? Tinha que estar a falar com o Luís sobre imagina cenas da LP, não interessa.
Mas façam como o espanhol fez e o Luís deve fazer também. O Daniel acabou de mandar aqui para o Twitter do Daniel, do Moshi, @Moshi, no Twitter, informações, mensagem, manda mensagem para com informações sérias. Ó Luís, pá, feel free to chatear aí o Daniel também. Mas é mesmo assim. Aquilo que acharem que é, pá, que de alguma forma nós podemos dar sempre uma ajuda, ou que vocês podem achar, estejam à vontade. Às vezes o pessoal, sabes que da outra vez eu publiquei uma coisa, Daniel, que eu fiquei fascinado. Eu publiquei uma cena no Twitter, no Instagram, por causa de vida e ansiedade. Tipo, sofres de ansiedade ou não? E vim a descobrir que muita gente sofre de ansiedade também. Então, sempre que alguém mandava dizer que sofria de ansiedade, eu mandava uma mensagem privada. Pá, dizer, olha, pá, sofres de ansiedade, pá, este vídeo é capaz de ajudar, e depois tentava conhecer a pessoa que estava do outro lado também, estás a perceber? Dar um bocadinho do meu tempo para também conhecer a pessoa que estava do outro lado. E o pessoal dizia-me, ei, Filipe, eu sigo-vos desde o início da Forge News e isto e aquilo outro, e nunca, estás a ver, se calhar também foi erro meu, e eu devia ter falado com essas pessoas antes, mas eu não quero chegar, é que tipo, uma pessoa é super aberta, ele aí já estou... É estranho estar a falar com uma pessoa que eu sigo aos anos, as pessoas diziam-me isso, não. Pá, eu tenho pedido desculpa de só estar a falar contigo agora. Que é um bocadinho assim, nós quando estamos deste lado, eu sei que neste momento nós somos dois retângulos no vosso ecrã, mas a verdade é que, tipo, estejam mesmo à vontade para falar, porque, pá, nós somos super acessíveis.
Sim, não temos milhares e milhares de seguidores, não é?
Exato. Repara, não, quando mas mesmo que tenhamos,
mas sabes uma coisa, eu
calhar eu ia
mesmo
responder era a menos pessoas,
é isso, eu compreendo mesmo porque é que, pá, um gajo que tem milhares milhares, centenas de milhares de followers, não consegue responder, que é impossível, se não fazias mais nada, claro, a não ser responder às pessoas, não é? deve ser impossível, mas depois, não me importa nada de falar com as pessoas.
Quando eu estava na Forge News, aquilo que normalmente me perguntavam, e opa, escolho entre este telemóvel e aquele telemóvel. Opa, e eu tentava sempre dar as dicas, pronto, ok. Mas é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, sim, é seis. Opa, é foda, estás a perceber? Eu às vezes, minha vida dava por mim, eu sempre recebia mensagens das cenas, dudes. Desculpa lá,
por isso é que eu tornei o meu Twitter tempo muito nisto, sabes? Por isso é que eu virei o meu Twitter muito para esta parte da cibersegurança e para... Pá, mas são dicas mesmo mais... Pá, também eu não sou nenhum cyber guru, não sou nenhum analista, nem quero ser, foda-se. Há pessoal que é brutal a analisar malware, acho que é, há pessoal que é mesmo muito bom naquilo. Pá, mas vou sempre partilhando algumas cenas que eu considero interessantes e que acho que são relevantes. Por isso é que eu faço isso. Mas sim, mas respondo, na boa, não stress nenhum.
Mas, exatamente, sintam-se à vontade... e é como o espanhol diz, sabes? Sabe que eu jogo FIFA nas setinhas e nos gatilhos e eu nas setinhas. Bem, eu não quero chegar, é tipo, nós somos pessoas super acessíveis, estejam à vontade a falar, e um dia que tenhamos milhares de milhões a mandar mensagens, como temos esses milhares de milhões a ouvir, eventualmente haveremos responder sempre a alguém. Quero dizer com isto é que assim,
mas
que eu fiquei surpreendido, Daniel, foi a cena de pessoal dizer, pá, já te sigo há alguns anos e não... Falar contigo agora é um bocado estranho.
E, sim, tipo, mas se aconteceu comigo quando falei contigo, aconteceu comigo quando falei, por exemplo, olha, com o Tiago Ramos a primeira vez, o Agonia também, não é? E pá, hoje um gajo pega-me uma mensagem de Agonia no WhatsApp e ele responde. Mas acontece sempre, não é? Acho que acontece sempre. Acho que há sempre a acontecer quando tu acabas por ver alguém, porque parece não, mas tu tens aquela cena que conheces aquela pessoa, não é? Isso acaba por acontecer.
Exatamente. Depois, às vezes ficas desiludido, né? Outras vezes, ganhas a aprovação da pessoa e as aprovas da pessoa. Mas acho que é um bocadinho, faz parte. Eu sei que
em relação àquilo que o Luís estava a dizer, eu tenho uma ideia assim que podemos falar, e não vos vou dizer para estarem a instalar VPNs nos vossos telefones, não é isso que eu vou dizer.
Com o link na subscrição.
Sim, com o link na subscrição e o Moshi no NordVPN. Não, mas há algumas dicas que posso dar e que parece que não, mas há simples alterações que uma pessoa pode fazer e que aumentam logo a postura de segurança de uma forma exponencial. Logo, basta fazer as alterações itens. Mas sim, podemos pensar e fazer uma cena assim. Ai.
Tens aí em Guimarães uma coisa que me diz muito: a Casa da Polícia Militar de Lanceiros. Qualquer dia estou aí. Eu agora vou parecer muito ignorante, mas eu não
pois
sei.
Vais. E vai comer no restaurante
da Polícia Militar.
Ah, mas é isto?
Polícia Militar de Lanceiros. Qualquer
coisa. Olha.
Agora, não, mas sim, mas não, eu não sei.
Não, mas sim, agora. Não, é sim, casa, sim. É mesmo
não, a casa da polícia militar. Guimarães.
Isso é de graças que militar. O João Diniz, quando responder.
E ele vai responder, já vai estar tarde. O espaço é responsável da Associação de Trans Lanceiros. É exatamente o que eu estou a falar. Uma colaboração de Santa Casa Misericórdia de Guimarães.
Vou-te direcionar, estás a ver? Ele agora disse. Não, já estás à procura disso para um minuto e meio, ele vai dizer.
Já estou a ler, ok, já estou a ler a cena. Mas sim, manda-me também. Eu, por acaso é uma cena que se tem e eu não fui ver, e eu sou um gajo que eu gosto muito desse tipo de cenas também. Nos restaurantes, eu tenho uns 4 ou 5. Acima de tudo, é se vierem em Manés, estejam à vontade, se uma pessoa encontrasse por lá, toma-se um cafezinho. O Daniel, se forem lá acima e UK, também digam-lhe.
Sim, só se vier aqui.
Mas o Daniel vai passar aqui também, dia destes, para fazermos uma churrascada boa.
Eu vou, em agosto, como qualquer imigrante.
Exatamente.
Mas como é que é? Após voos serem mais caros, um gajo vem em agosto logo que é para pagar mais.
É assim que a lei manda. Olha, o Paulo Sousa chegou agora. Será que é o treinador de futebol?
Estás tramado. Um Lanceiros em cima de ti. Mas é isso, pessoal. Estávamos mesmo a falar, pronto, curiosamente falámos disso também hoje com o Pedro. O Pedro depois não pôde estar aqui, mas falámos antes do podcast, umas horas antes. E pá, a cena dos temas, acho que é interessante também vocês interagirem e pá, darem algumas ideias daquilo que poderíamos falar. Mais que não seja para estarmos aqui também só na conversa, pá, falar de algo que nós não sabemos, mas que. Acho que fico terceiro.
Às vezes é um bocado. Nós falarmos às vezes um bocado daquilo que não sabes também é bom.
Sim. Pá, o Bruno, tenho um amigo meu, Bruno, que eu estou farto de lhe dizer para vir aqui falar connosco. Estou farto. Sim. E eu vou conseguir convencê-lo a vir aqui falar connosco.
É fácil.
Ele segue um podcast, pá, ele segue muito a malta brasileira. E há uma cena que ele falou dos achismos. Eu acho o nome, simplesmente, o nome achismos, uma cena espetacular. São gajos que estão lá e que acham. Só acham. É isso. E eu acho mesmo que é uma cena. O nome em si é brutal. Quem me dera a mim ter tido essa ideia em vez de Tech and Talk, há uns anos atrás. E pronto, nós podíamos estar aqui a achar.
É importante. Nós já achamos. Nós não precisamos de. Nós somos especialistas, não?
Especialistas em achar.
Somos especialistas. Há coisas que tenho de admitir que sou especialista, quero como for. A pessoa tem de saber aquilo que é bom também, não é?
Claro.
Acho que é importante. Não é?
A xologia.
Assim. A xologia.
Em português, Portugal, é a xologia. Sabes uma coisa? Eu acho que nós, com esta experiência toda que temos aqui,
a xologia,
podíamos ganhar nos milhares a fazer comentário. Esta semana é Covid. De repente já não é Covid, é a guerra da Rússia. Depois é o Ronaldo que dá um festival na mão do
milho. Para, não tem a ver com o comentário, tem a ver com nós sentimos-nos bem naquilo que estávamos a falar. É o que eu estava a falar, o Pedro. Nós temos-nos sentido bem naquilo que estávamos a falar, independentemente daquilo que é. E vou ver, João, vou ver. Independentemente daquilo que é, nós temos-nos sentido bem naquilo que estávamos a falar e temos de gostar de estar a falar disso. E às vezes, opa, nós outra vez passamos um podcast a falar da chapada do Will Smith, outra vez falamos sobre séries e filmes.
De painéis solares e carros elétricos, então o gajo está sempre a falar.
Exatamente.
Olha, vem montar a bateria amanhã, meu.
É? Mas aquilo que eu gosto, sabes o que é? É que o pessoal que está aqui vai comentando, vai trazendo também a opinião deles, porque eles também têm a astrologia aqui. Não é? O pessoal que toda a gente acha alguma coisa. Por isso é que eu gosto. A astrologia é uma
coisa. Sabes uma cena? Temos de tentar falar com o Roberto Jorge outra vez. Aliás, já falei com ele uma vez, eu e o Pedro, há uns anos atrás.
Falei com ele, uma pena.
Curtia mesmo trazê-lo aqui outra vez para eu falar um bocado de painéis solares, mas painéis solares no sentido em que ele é alguém que vive em Portugal, que monta vários e que tem uma experiência. Hã?
Mas é injusto, porque ele vive no Algarve.
Caralho, oh, oh, pronto.
É ingrato.
Pronto.
É ingrato.
Então, peraí. Então, anda para aqui. Anda para aqui.
Ah, ok. Isso é pior ainda. Não, mas acho
se vieres
é
para aqui, se vieres para aqui, tens dias. Aqui. Tenho um vizinho meu que eu costumo falar com ele sobre isto. E ele mostrou-me, não é? Porque ele já teve isto há mais tempo. E eu, vamos lá, qual foi o teu pior dia no inverno? E ele mandou-me dia 12 de dezembro, 800 watts, o dia todo. O dia todo.
Não sei se isso é muito pouco.
É nada, meu. Ele tem uma carrada de painéis, é mesmo nada. Pedro Anderson, na SIC. Pá, mas será que ele não vem aqui? Não?
Mora na Amadora.
Vem aqui falar connosco.
Porquê? Foda-se, eu estou aqui. O gajo desta hora deve estar a dizer, meu Deus, eu falar com Filipe Alves, todo nervoso e a mijar todo. Eu não...
Sim, o não, Pedro... Olha... O Pedro não é o gajo do Contas Poupa. É, exatamente, é o que... Exatamente.
Do Contas Poupa. Ah, sim, eu cheguei a... acho que nunca me apresentei eu. Eu fui uma altura onde eu vi, porque eu admiro muito o trabalho dele.
Transição energética é um chavão, mas pode dar um lugar a bons temas. Sim, é isso. É, pá, no fundo é... Sim, o perguntar a gente pergunta. Exato. Sempre. O não está garantido.
Pedro, não é
garantido. Sim, não é? E se não perguntar... Não é, se não perguntar, ele não vem mesmo, por isso...
Não é garantido. Por isso, já, já. Mas é, é esse tipo de cena. Se conhecerem alguém também especialista em algumas cenas ou com um forte achismo em alguma coisa.
E se for para falar de cyber, eu vou ver se trago, vou ver se trago uma pessoa que eu tenha alguém em mente que possa vir falar um bocado connosco. Pá, porque eu também não quero estar aqui, lá está, eu não quero estar aqui a debitar cenas que são, pá, que não interessam a ninguém, ou seja, eu não quero estar para aqui a falar de coisas, que é o que vai acabar por acontecer um bocado comigo, que eu já me conheço, que vou entrar naquele rabbit hole, que depois só vou estar a falar aqui de coisas tão específicas que só interessam de facto a quem gosta do tema e a quem está dentro do tema, e não é
isso
que eu quero.
Mas imagina, eu deste chegar. Lado, mas eu deste lado, eu estou a olhar isto como um user.
E aquelas exatamente, perguntas mas que
eu vou fazer sim. Vai ser baseada, ok, agora tu disseste isto tudo muito bonito, traduz-me isso para miúdos. Está a perceber? E tu aí
sim, mas isso é interessante isso. Se tu tiveres perguntas, não é? Agora é difícil vir com um tema já definido. Pá, interessante, por exemplo, o Luís se tiver perguntas, ou se o Luís puser, por exemplo, exato, puder exato. Entrar aqui connosco, falar aqui connosco.
Mensagem, exatamente.
Ou puder vir aqui falar connosco, pá, um dia.
Porque aí existem estas questões que o Luís, por exemplo, tem, não é? É o Luís, não é? O Luís, sim. Por exemplo, tem essas questões que podem efetivamente não só ser respondidas aqui, mas contra argumentos, contra questões sobre as respostas. Também é sempre muito bacana.
Sim,
a única coisa que nós precisamos para o pessoal estar cá é, acima de tudo, um bom micro. Não é preciso ser caro, é preciso, pá, ter qualidade. Meu. O micro, normalmente, um dos hostadores, normalmente serve.
Sim, confio. E, pá, de uma webcam. Confio.
Exato, confio. Sem fio, não. E com webcam. E não precisa sim. De ser XPTO, precisa, opa, é para, também para...
Pessoal, por exemplo, vocês podem entrar aqui connosco, tanto no StreamYard como no Restream, com o vosso telefone, por exemplo. Funciona com o iPhone, com o iPad. Exato. Se vocês puderem...
Agora pedimos mesmo, é que seja... Porque senão, depois o pessoal vai ouvir no podcast e a qualidade são é muito
sim.
Opa, é má, não é? E isto acontece com headphones sem fios, que tenho um microfone nos headphones, por exemplo.
Sim, sim, porque aí também
baixa. Confio, baixa normalmente tenho aquele microfone, não é? O microfone fica no fio e ajuda. Por isso é, estejam à vontade, não tenham vergonha de... Está bem? Pronto, Daniel, vamos acho fazer que isso. Terminas por aqui, quase meia-noite, mano, foda-se.
Pois é.
Ainda vou beber um copinho de vinho.
Está aqui este pessoal todo. Então vai lá beber o teu copinho de vinho para a gente se despedir do pessoal.
É.
Mais uma vez, então... Isso. Pessoal, obrigadíssimo então por vocês terem estado aqui. Vai buscar?
Então
despedem. Pessoal, obrigadíssimo por terem estado aqui. Mais uma vez, desculpem pela hora, mas é, pá, fico sempre impressionado como é que nós chegamos a esta hora e temos 30 pessoas a ver isto.
E milhares de milhões
depois no podcast. Portanto, já sabem, partirem. Quando eu digo mesmo para falarem connosco, é mesmo isso. Vocês podem falar connosco nos Twitters e assim também nos ajudam com temas e, pá, a pensar em convidados, quem é que nós podemos trazer aqui. Se vocês também quiserem participar, obviamente que não posso, pá, mandar um link, né? É impossível nós mandarmos um link e termos 10 pessoas aqui a falar connosco, mas se vocês quiserem participar e falar sobre um tema, pá, o espanhol já falou, o Luís, curtia trazer o Luís aqui também, já diversas vezes já falámos nisso, portanto, o Luís, se conseguires um dia mesmo entrar aqui connosco, diz. E assim também tornamos a ser um bocado mais dinâmica e voltamos a trazer a ideia do bar aberto que o Filipe lançou há muitos, muitos anos atrás. Pessoal, um grande abraço e vamos então na próxima semana. É isso. Tchau, tchau.
Então.